Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
Teatro de Mistério.
Januzzi.
Bom dia, Beth. Madrugou hoje, hein?
Eu saí mais cedo de casa por causa da condição. Ai, depois hoje é meu último dia.
É, você que é feliz, vai se mandar, vai melhorar de vida.
Claro, pra frente é que se anda.
Já arranjaram alguém para o seu lugar?
Ah, eu não sei, nem me interessa. O problema é da direção. Eu avisei com o tempo, não foi? Agora é que se arranja.
Bom dia.
Ah, bom dia, Maria.
Ih, calor. Não sei como é que vocês podem ficar nessa sala com a refrigeração desligada. Vou ligar.
Pra mim, esse ar e nada é a mesma coisa. Só faz barulho.
Não, sempre melhora. Essa sala tem um mau cheiro.
Pronto, pronto. Lá vem a Maria com a mania da falta de ar e do mau cheiro.
Ah, mas se é verdade, gente.
Bem, eu acho que o que dá mau cheiro na sala são certas pessoas que vêm aqui, não é? Felizmente, eu já vou me mandar. Hoje é meu último dia.
Onde é que está a chave do banheiro, hein?
Ah, está comigo aqui, Maria. Eu ia retocar meu penteado.
Ah, vamos então.
Uhum.
Quero lavar as mãos e endireitar a maquiagem.
Ah, vamos sim.
Vai, minha filha, vai. É o último dia de Elizabeth. Essa garota vai fazer falta aqui. Ela tem cabeça, sabe o que quer. Não podia mesmo vegetar aqui, não. Não teria futuro. Ah, e eu também não vejo a hora de me arrancar. Se eu puder...
Nossa, será que é aqui? O que foi? O que foi aí? Ah, oh, meu Deus.
Depressa, Januzzi, depressa! Eu vim a ver uma mulher morta!
Morta?
Uma mulher morta lá no nosso banheiro!
Já vou lá. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Último Dia. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais terá sido coincidência.
Ora, por favor, Araquém, saia da minha mesa e larga esse telefone.
Ah, não abola, Elizabeth. Eu estou falando com um cliente.
Cliente, coisa nenhuma. Desde que você chegou, agarrou-se ao telefone e não para de contar. Tá todo mundo o que aconteceu. Você é repórter, é?
Ah, não chateia, tá?
Não chateia, não, viu? Eu quero a minha mesa. Eu preciso trabalhar.
Não, Cláudio. Esse papel não pode rasgar. Você está maluco? Não vê que é uma autorização chegada ontem?
Desculpe, eu pensei que não prestava mais. Preciso anotar um telefone. Januzzi, anote para mim.
Ô, Cláudio, eu acho que vocês hoje não vão poder sair para o serviço de rua, não.
Quem disse? Eu tenho uma porção de lugares para ir.
Eu falei com o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária e ele não tarda a chegar.
Você chamou a polícia?
Hã?
Seu Paulo é capaz de não gostar.
Bom, o Paulo não está aqui e alguém tinha que tomar uma resolução. Eu mandei trancar o banheiro e liguei para o inspetor. Ele não demora.
O negócio é o seguinte, sabe?
Qual é, Branca de Neve? Você parece que viu assombração, hein?
Você chegou aí nessa calma sabendo que tem uma mulher morta lá no banheiro?
Ah. E o que é que você queria que a gente fizesse? Já não bastou o susto que eu e a Beth levamos?
E Zezinha, não?
Epa, quem é o senhor, hein?
É, meu nome é Minoro, não? Hã? É, senhor, como se chama?
Branca de Neve.
Engajado muito, não? Branca de Neve.
É, Branca de Neve.
Minoro não tá vendo os anão.
Engraçadinho. O nome verdadeiro dele é Milton, mas o apelido é Branca de Neve.
Ah, apelido engraçado muito, não? É, senhor Branca de Neve, desculpe, mas é a primeira vez que Minoro vê uma Branca de Neve preta.
E o que é que o senhor quer? Não estamos atendendo a ninguém. Aconteceu um acidente e a polícia ordenou que não deixássemos nenhum estranho entrar aqui até que ela chegasse.
Vamos, Minoro, não estranho, não? Minoru veio com o ilustríssimo inspetor Santo.
O quê? O inspetor Santo já está aí?
Já, sim, senhor. E o inspetor mandou Minoru visar da chegada dele. Mandou procurar um senhor Januzzi? Isso mesmo, isso. Obrigado muito, não? Senhor Januzzi. Quem é?
Sou eu mesmo.
E parece. Inspetor mandou chamar o senhor, não? Ele foi direto para o local do crime. Quer fazer favor vir comigo?
Sim, senhor. Ô, Beth, tome conta de tudo por aqui. Olha, ninguém pode sair sem falar com o inspetor antes, hein?
Bom, mas eu tenho hora marcada. Quando acabar de dar uns telefonemas, tem que sair.
Senhor, desculpe, menor se meter onde não é de sua conta, mas o inspetor Santo mandou interditar a saída, não? Ninguém mais sai, ninguém mais entra.
Essa não.
É isso assim. Polícia manda, todo mundo tem que obedecer, não? Vamos, senhor Januzzi. Isso,
é, Januzzi.
Obrigadinho muito, e senhor Branca de Neve. Branca de Neve, engraçado muito.
Eita aí.
O senhor é que é o senhor Januzzi?
Sim, senhor. Fui eu que liguei para o seu departamento.
E por que procurou-nos em vez de ligar para o distrito mais próximo?
O senhor compreende, inspetor. Um crime, né? Repercussão. A firma tem um nome a zelar. Eu sei que o senhor, além de eficiente, é discreto.
Muito obrigado. O senhor viu a morta?
Não, senhor. As meninas encontraram-na e saíram aos gritos. Eu tratei de mandar fechar o banheiro e liguei para o senhor.
Pois venha comigo.
Pois não.
Vejamos se reconhece a vítima.
Pois não, fique à vontade. Agora aqui foi acontecer isso.
Veja.
Onde?
Ali está.
Nossa.
Conhece-a?
Não, senhor. Eu não sei quem é, não.
O senhor ficou tão assustado?
É que eu sou acostumado a essas coisas. Eu nem quero continuar olhando, não.
Realmente não é uma visão agradável.
Isso é horrível.
A vítima foi agredida, talvez, a socos e pontapés, e depois apunhalada. Já chamei a perícia.
Sim, senhor.
Logo saberemos mais alguma coisa. Nesse meio tempo, eu gostaria de interrogar os presentes.
Pois não.
Onde poderei conversar com os funcionários desse departamento?
O Paulo não está. Se o senhor quiser usar a sala dele...
Quem é Paulo?
É o nosso diretor, está viajando. Mas eu tenho a chave da sala dele.
Pois faça-me o favor de abri-la.
Sim, senhor.
Preciso conversar com os presentes.
Venha comigo, por favor.
Vamos fechar a porta do banheiro e levar a chave.
Sim, senhor.
A morta não é empregada da casa?
Não, senhor.
Mas como terá vindo parar aqui logo de manhã?
Não sei, eu estava na minha sala trabalhando e não havia entrar.
Depois interrogaremos o porteiro do prédio. Deve ter visto quando aquela senhora chegou.
Oh, mas larga esse telefone, Aracruz.
Ora, não amole, Elizabeth, tá bom?
Por favor, Cláudio, não me atrapalhe. Você revirou tudo aqui na minha mesa.
Minha gente, este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, muito prazer, inspetor.
Inspetor.
Prazer. Eu preciso sair, se o senhor permitir.
Sinto muito, o senhor.
Meu nome é Cláudio.
Cláudio.
Trabalho mais na rua do que aqui. E preciso atender os clientes.
Sinto muito, senhor Cláudio, mas o senhor só poderá sair depois de conversar comigo.
Então podemos falar logo?
Também não é possível. Em primeiro lugar, quero falar com as moças que encontraram o cadáver.
Ah, foi a Maria e eu.
Os falarei com as duas. Com uma de cada vez. Onde é a sala?
Ah, é aqui, inspetor. Já está aberto. Vamos, esteja à vontade.
Muito obrigado. Venha comigo, senhorita. Senhorita?
Elizabeth, mas todos me chamam de Beth.
Ah, a Betinha é uma boa menina, inspetor.
Venha comigo, senhorita.
Inspetor, Maria e eu fomos ao banheiro assim que chegamos. Mal abrimos a porta, encontramos a mulher lá, estendida no chão e cheia de sangue. Maria então começou a gritar e eu também. Mas passada a surpresa, resolvi ver se a mulher estava mesmo morta.
Tocou no corpo?
Ah, não, senhor. Apenas me abaixei e verifiquei se ela ainda respirava. Tirei um espelhinho da bolsa e coloquei diante do rosto dela.
Compreendo. A senhorita agiu acertadamente, colocando o espelho diante do rosto da morta. E vendo que ele não ficava embaçado pela ação da respiração, por mais fraca que fosse, constatou a morte. Conhece a morta?
Bem, ela não trabalha aqui, mas eu já vi aquela mulher algumas vezes no corredor.
Sim? E quando?
Bem, Uma vez, eu a vi de tarde. Ela ia saindo do banheiro das senhoras. A outra vez, eu cheguei mais cedo e a vi saindo do corredor. Dirigia-se para o elevador.
Não sabe com quem ela esteve?
Bem... Não, talvez o Mário saiba.
E quem é Mário?
O assessorista. Ela só pode ter subido pelo elevador, não é? A escada estava fechada do segundo andar. E se subiu pelo elevador, foi com o Mário.
Muito bem. Depois falarei com o assessorista. Por favor, chame sua colega. Também quero falar com ela.
Ah, sim, senhor. Ah, escute. Ninguém pode sair mesmo, não é?
Por enquanto, não.
Mau sinal. Aqueles chatos vão ficar enchendo a paciência da gente. E sabe, eu só consigo trabalhar direito depois que eles vão embora.
Por enquanto, a senhorita terá que se conformar.
Ah, que remédio, né? Ainda bem que hoje é meu último dia, tá?
O que é que você acha, Minoro?
Inspetor, esquisito muito, não? Mulher morta não trabalha na casa. Ninguém parece conhecer ela. Então, o que foi que ela veio fazer aqui?
Ninguém mata uma pessoa que não conhece. A não ser, é claro, no caso de um assalto em lugar ermo ou coisa assim. Mas aqui, dentro de uma firma... Não, Minoro. Aqui há dentes de coelho.
Isso.
Queria falar comigo, inspetor.
Sim. Sente-se. Seu nome?
Meu nome é Maria.
Trabalha na firma há muito tempo?
Pouco mais de um ano.
E sua amiguinha, Elizabeth?
A Beth?
É.
Ah, já trabalha aqui faz mais de 3 anos. Mas vai embora.
Ah, sim? E por que ela vai embora? Foi despedida?
Não, senhor. Ela fez concurso para uma repartição do governo e foi aprovada. Vai ganhar mais e terá outras garantias.
Compreendo. Diga-me, senhorita Maria, conhecia a falecida?
Eu já vi aquela mulher aqui, mas eu não sei quem é.
A mesma coisa disse sua companheira, Elizabeth. Estranho, porém, que uma pessoa entre numa firma praticamente mais de uma vez... E ninguém sabe quem é e nem com quem vai falar.
É misterioso muito, não?
É. Mas o meu trabalho é justamente desvendar mistérios, Minoro. Aos poucos, havemos de aclarar as coisas. Eu posso atender, senhorita?
Sim, senhor inspetor.
Alô? Sim? É daqui mesmo? Quer falar com quem? Com quem? Um momento. Eu acho que é brincadeira. Tem uma moça procurando pela Branca de Neve.
Não é brincadeira não, senhor.
O
Branca de Neve trabalha mesmo aqui. E vou mandá-la atender na extensão. Com licença.
Um momento, senhorita.
Posso ir, inspetor?
Pode, sim, pode. E avise ao Branca de Neve que o telefone é para ele. Branca de Neve, cada uma.
Minoro, teve a honra de conhecer o senhor Branca de Neve.
Ah, você conhece o Branca de Neve?
Eu fui apresentado. É pretinho. Engraçado, fui.
Vem comigo, Minoro. Vamos conversar com o assessorista, o Mário.
Sim, senhor, eu pego logo cedo. Hoje, por sinal, o porteiro não veio. Eu fiquei enrolado para cuidar da portaria e do elevador ao mesmo tempo.
Ah, o porteiro não veio. Então você viu todas as pessoas que entraram e saíram daqui desde cedo?
Sim, senhor. Aliás, não saiu ninguém desde que cheguei.
E você viu uma senhora entrar, uma senhora alourada, de vestido estampado?
Ah, sim, subiu comigo.
Foi a primeira pessoa que subiu?
Não, senhor. Quem subiu primeiro foi o seu Januzzi.
Entendo. E por que você deixou uma pessoa estranha entrar?
Ela não é estranha. Ela disse que ia ao departamento comercial falar com o seu Januzzi. Aliás, não é a primeira vez que ela chega cedo aqui.
Falar com o Januzzi?
Sim, por isso eu a deixei entrar. Ela já tem vindo aqui outras vezes atrás dele. Parece até que não se dão bem, discutem.
Discutem? Como sabe disso?
Bem, uma vez ela estava na portaria esperando quando ele chegou. Eu vi a cara que ele fez e ouvi quando começaram a bater a boca. Depois ele entrou soltando fumaça e nem disse bom dia.
Está certo, rapaz. Muito obrigado. Não deixe mais ninguém, a não ser os peritos que estou esperando subir para o departamento comercial, viu?
Ah, sim, senhor. A polícia falou, está falado.
Ilustre amigo, desculpe melhor eu perguntar, mas o que é que o legista disse?
A mulher foi realmente apunhalada. A arma usada pode ter sido uma faca de lâmina fina ou um canivete. A carótida foi seccionada.
Foi seccionada? Nossa, quer dizer que foi morte instantânea, então, não?
Exato. Mas a vítima foi também espancada. Estranho que ninguém tenha ouvido ruído de luta ou mesmo gritos.
Mas o legista disse quando aconteceu o crime?
Menos de uma hora antes do corpo ser encontrado.
Quer dizer que, sendo assim...
Sendo assim, já mandei chamar o senhor Januzzi para esclarecer a mentira que pregou.
Ah, mentira?
É, o senhor Januzzi me garantiu que não conhecia a vítima. E você é testemunha disso, Minoro.
Verdade, não? E o que será que o senhor Januzzi vai dizer em sua defesa?
Eu direi que estava muito abalado e no primeiro momento negar foi a minha reação.
É, senhor Baluzzi, por favor, feche a porta, sim? E sente-se.
Pois não.
Confesse, então, que estava mentindo ao afirmar que não conhecia a vítima.
Sim, inspetor. De nada me adiantaria negar, não acha? Eu conheci aquela mulher. E muito, infelizmente.
Como se chamava? Não encontramos identidade em sua bolsa? Parece que o assassino fez uma limpeza na bolsa da vítima.
Ela se chamava Ana. Ana Schneider. E era... Era minha sogra.
Era sogra? E, então, já matei quem matou.
Como, Minoro? Matou quem?
Eu matei charada, não? Quem é que gosta de matar sogra? É o genro, não?
Não fui eu. Não nego que desejava a morte daquela megera, mas não fui eu que a matei.
Por que você desejava a morte de sua sogra?
Porque era a sogra, não?
Não brinque, Minoro. Responda a minha pergunta, Januzzi.
Aquela mulher era uma víbora, inspetor. Ela infernou a minha vida quando eu ainda vivia com a minha mulher. E continuava a me perseguir.
Perseguir? Como? Por quê? Explique-se.
Aquela peste desejava a todo custo que eu e minha mulher nos desquitássemos. Nós nos separamos, mas não nos desquitamos.
Sei, mas por que o desejo de sua sogra em ver o senhor desquitado da filha?
É que somos casados com comunhão de bens. Minha mulher é rica, tem propriedades, mas não pode desfazer-se de coisa alguma sem a minha assinatura. E a velha vive de olho no dinheiro da filha. E como eu sou uma pedra no seu caminho, né?
Mas sua sogra não tinha posses?
Não. O marido, antes de falecer, havia posto todas as propriedades em nome da filha. Justamente para evitar que ela malbaratasse o que ele conseguira à custa de muito trabalho.
Sua sogra jogava?
Jogava?
Tomava tóxicos, picos, essas coisas.
Também não, também não.
Eu não vejo em que poderia ir arranjar o dinheiro.
É que ela não se enxergava. Vivia namorando rapazes que tinham idade para serem seus filhos.
É mesmo?
É, e era assim que gastava o dinheiro. Uhum. Quando o marido morreu, ela tentou fazer com que a filha vendesse algumas propriedades para lhe dar dinheiro. Mas eu já estava para me casar e abri os olhos à minha noiva. E desde então ela passou a me detestar.
Que vinha fazer aqui se não se dava com você?
Bom, ela vivia me perseguindo onde quer que eu fosse. Descobriu onde eu trabalhava e passou a aparecer. Dizia-me desaforos, fazia ameaças. Francamente, foi um inferno. É para a pessoa perder a cabeça.
E você hoje de manhã perdeu a cabeça agredindo sua sogra, matando-a.
Não, não, senhor. Eu nem sequer sabia que aquela megera estava aqui.
O ascensorista me disse que você subiu antes de sua sogra aparecer.
Bom, pode ser, mas... Ela não me procurou, não. Eu não a tinha visto até o momento em que o senhor me mostrou o corpo.
A não ser o senhor, quem mais poderia ter interesse na morte de sua sogra?
Sei lá, inspetor. Aquela mulher era uma peste e não se dava o respeito. Olha aqui entre nós, viu? Eu não duvido nada que ela não andasse envolvida com alguém aqui. Algum rapazinho, é claro. Ela não se enxergava, não.
Está bem, Januzzi. Pode voltar ao seu trabalho. Sim, depois conversaremos. Não minta, Branca de Neve. Eu sei que você vive pendurado no telefone namorando. Você se tem em conta de conquistador. Tem várias aventuras.
Mas o que há? Já deram serviço? Que gente, hein? E daí? Daí qual é? É proibido namorar?
Não é. Mas um rapaz dado a conquistas pode muito bem aceitar as investidas de uma mulher mais velha.
Ah, o que há? Você é esse, inspetor. Eu conheci a coroa, mas nunca levei o papo com ela. Ela veio uma vez procurar o seu Januzzi, mas depois andou por aí... Falando com uns e outros, né?
Desculpa, ele disse isso, falando com uns e outros, quem?
Quem? Andou de papo com Araquém, conversava com o Cláudio. Ela não escolhia muito, não. Batia papo com quem estivesse à mão, só vendo. Coroa mais baratinada.
Então ela se dava com todos. E você, por acaso, não ouviu alguma coisa, alguma conversa comprometedora?
É, espere, inspetor. Agora que o senhor falou... Olha, eu peguei a extensão do telefone e ouvi uma coisa.
Ouviu?
Ouvi alguém dizendo que se ela tornasse a aparecer aqui, seria o seu último dia de vida.
O último dia?
Sim, sim, foi isso mesmo, inspetor. O último dia.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Último Dia.
Muito bem. Quem foi que fez essa ameaça morta?
Foi a Betty.
Aquela moça que vai embora hoje?
Já. Eu peguei o telefone, ouvi a conversa e tornei a colocar no gancho.
Está bem, Branca de Neve. Pode ir. Eu depois vou falar com a senhorita Elizabeth.
Ah.
Pode ir, Branca de Neve.
Certo. Obrigado, inspetor.
E agora? E nosso amigo vai interrogar a moça?
Não. Antes vou interrogar os rapazes.
Interrogar os rapazes? A Minoro pede humildemente desculpa por sua ignorância, mas não está compreendendo.
Vou interrogar o Cláudio e o Araquém.
Sim, eu falei uma ou duas vezes com aquela senhora. Mas não sabia que ela era a sogra do Januzzi.
E posso saber qual o teor da conversa?
Nada de importância. Um dia, subindo no elevador, ela disse qualquer coisa sobre sua origem judaica. E eu, como tenho a mesma origem, entabulei conversa. Depois falamos mais uma ou duas vezes quando ela apareceu, mas nada de importância.
Ela nunca lhe fez insinuações, propostas?
Ora, inspetor, sou um homem casado e ela já era uma senhora.
Eu sei disso. Mas também sei que a falecida era dada a conquistar homens mais jovens do que ela.
Eu não tenho muito tempo de sobra para essas coisas, inspetor. Um homem que precisa trabalhar para viver não pode perder nenhuma oportunidade.
Está certo, pode ir. E caso queira, já pode sair.
Ótimo. O senhor não sabe como eu estava ansioso para ser liberado.
Por favor, mande entrar o seu amigo Araquém.
Queria falar comigo, inspetor?
Sim. Vou fazer-lhe uma pergunta e quero a resposta certa.
Pode perguntar.
Por que você matou aquela senhora?
Hein? Eu? Eu não matei ninguém. Quando eu cheguei aqui pela manhã, a mulher já estava morta. O senhor ainda não havia chegado, mas o Januzzi já tinha telefonado para o seu departamento. Eu não matei ninguém, inspetor. Nem conhecia a vítima.
Não minta, Araquém, não minta.
Mas... você não estou mentindo, eu juro.
Pois temos o testemunho de algumas pessoas que garantem que entre você e a vítima existiu um romance.
Testemunhas? Mas que testemunhas?
Testemunha de acusação, não? A gente sabe que o senhor Araquém andava com... como é que se diz mesmo? O senhor Araquém andava... tinha uma trança com a vítima.
Não é trança, Minoro. É transa, transa.
Isso.
Mas eu não sabia que você também conhecia a Gíria.
Minoro conhece uma par de coisa, não? Minoro é muito vivo.
Eu quero um advogado. Eu não vou falar mais nada.
Se prefere seguir por esse caminho, eu o detenho como suspeito número 1. Mandarei que o removam para a delegacia mais próxima.
Espera aí, inspetor. Eu não fiz nada. O senhor não pode me...
Pode sim, moço, pode. E o inspetor do departamento de polícia judiciária pode muita coisa.
Se você se decidir a falar a verdade, a colaborar... caso mude de figura.
Está certo. Eu falo. O que é que o senhor deseja saber?
É ou não é verdade que você andou de romance com a morta?
É. Eu sou moço, inspetor. A coroa ainda era bem enxuta, né?
Engraçado muito, não? Coroa enxuta. Essa gíria é muito engraçada. Coroa enxuta deve ser contrário de coroa molhada.
Ela dava em cima de todo mundo. De gente moça, é claro. Até com os porteiros ela andou tendo papo.
Você quis fazer uma gracinha, Minoro, mas não fez. É cara molhada.
É cara molhada, isso? Mas você entendeu, não, Genro? Isso, isso.
Eu sei que a vítima vinha aqui por causa do genro. Mas sei também que nem sempre se entrevistava com ele. Hoje, por exemplo, chegou aqui e em vez de ir à sala do Januzzi, foi para o banheiro. Foi lá que assassinaram.
E meio que o legista disse que a senhora deve ter sido assassinada mais ou menos às 6 horas da madrugada.
É, mas a essa hora eu ainda não tinha chegado. O senhor mesmo pode comprovar o que estou dizendo.
Sim.
Pelo cartão do ponto. Fica lá na entrada do prédio. Antes de subirmos, marcamos o ponto de entrada. Eu cheguei já passando alguns minutos das 9. O bolo já estava formado.
Está certo, Araki. Você pode ir. Mas não saia do prédio ainda, hein? Preciso confirmar umas suspeitas.
Eu não vou fugir não, inspetor. Eu vou aproveitar para dar uns telefonemas.
Muito bem. Pode retirar-se.
Pode crer em mim, inspetor. Eu não tinha motivos para assassinar aquela coroa, não. Ela era tão generosa comigo, né? Me dava tanto presente. Pode crer, inspetor.
Isso, pode crer, amizade. E agora, ilustíssimo amigo, quais são os seus planos?
Sem o saber, era quem me deu uma ideia.
Deu uma ideia?
É.
E qual é?
Sabemos a hora provável do crime, não é?
Sim, sabemos.
Sabemos que todos os funcionários, ao entrarem no prédio, batem logo o ponto, não sabemos?
Sabemos, sim.
Portanto, sabemos como fazer para descobrir a pista do assassino.
Não, não, mas isso nós não sabemos. Isso é, e os amigos, na sua sabedoria, sabe. Mas Minoru, na sua humilde ignorância, não sabe.
Mas breve vai ficar sabendo.
Isso.
Vamos à sessão do pessoal e pedir ao encarregado dos cartões de ponto que nos auxilie. Vem, Minoru. Creio que depois de uma comparação no horário de entrada de cada funcionário, teremos a pista que procuramos.
Isso, então vamos de pereza, não, meus amigos? Vamos de pereza.
Vamos lá.
Mandou me chamar, inspetor?
Sim, Betty. Eu preciso confirmar umas coisas com você.
Ah, estou às suas ordens.
Betty, tive notícia de que através de uma conversa telefônica, você ameaçou a vítima.
Eu?
É.
Mas se eu não conhecia a mulher, essa não.
No entanto, a senhorita disse pelo telefone à vítima que hoje seria seu último dia.
Último dia? Eu não me lembro. Ah, espere. Ah, sim, eu disse mais ou menos isso a alguém pelo telefone. Agora me lembro. Foi ontem ou anteontem?
Confessa então que fez uma ameaça?
Ameaça não, senhor. Uma pessoa, mulher, ligou procurando pelo Januzzi. Ele não estava. Então a pessoa perguntou meu nome, se eu poderia dar um recado e depois transmitir a resposta. Eu respondi que sim. Foi então que a mulher disse que ia viajar e talvez regressasse 2 dias depois. Perguntou meu nome para procurar por mim. Eu disse que não ia adiantar porque hoje ia ser o meu último dia na firma. O meu último dia. Foi exatamente o que eu disse.
Compreendo. Alguém ouviu suas palavras e precipitadamente tirou outra conclusão. Alguém que na certa vive com a cabeça cheia de leituras fantásticas.
Ah, eu já sei. Só pode ser o Branca de Neve. Aquele crioulo vive me enchendo o dia inteirinho e vive lendo livro de crimes e assaltos em livros de bolso. Quando não está, o telefone está lendo. Foi ele, não foi, inspetor?
Não, senhorita. Nós da polícia não costumamos dedurar nossos informantes.
Ah, mas só pode ter sido Branca de Neve. Certamente pegou na extensão enquanto eu estava falando, ouviu minhas palavras e agora fez todo esse romance. Ah, crioulo, crioulo, se eu te pego...
Calma, calma, calminha, senhorita. Não precisa cometer outro crime. O rapaz falou para ajudar, não?
Ah, então foi ele mesmo. Eu sabia. Ah, mas deixa estar que esse crioulo não perde por esperar. Deixa
não, mas... Minoro humildemente pede desculpa, não? Minoro cometeu uma imperdoável indiscrição. Bem se diz que boca fechada não entra mosca. Agora a senhorita Elizabeth está com raiva do Branca de Neve e é bem capaz de cometer um criolocídio.
Criolis?
É sim, não? Mata criolo ou criolocídio, não,
doutor? Não creio, não. O Pretinho é meio avoado, mas parece ser muito querido por todos. Bem, Minor, aqui estão os cartões de ponto que o senhor Antônio, da sessão de pessoal, teve a gentileza de ceder.
Isso.
Vamos compilar os horários de entrada dos funcionários do departamento comercial. Sente-se ali e vá anotando.
Sim, senhor. Prontinho. Prontinho, doutíssimo amigo. Inspetor Santos, pode dar ordem. Minor obedece.
Então, mãos à obra.
Eu não digo. Aquela cretina até para morrer enche a minha paciência. O inspetor está certo que fui eu que matei a megera.
E não foi?
Olha aqui, ô Branca de Neve, a conversa não chegou na cozinha, tá?
É, porque aí... Aqui algum... não tem cozinha nenhuma, sem essa. Olha lá.
Sabe de uma coisa, seu... Seu Branca de Neve.
O que tem?
Brancura dos diabos que o carregue.
Isso.
Criolo não se mete em conversa de branco, viu?
Me dá licença. Dá licença. Vou dizer uma coisa para seu governo. Eu não sou criolo, viu? Sou moreninho passado.
Ai, por favor, deixa de brincadeiras. Eu estou apavorada, gente. Estes policiais andando por aí, todo mundo olhando para a cara da gente com ar de suspeita. Ai, eu me sinto como se houvesse realmente cometido algum crime.
Ah, queridinha, quem não deve não tem.
Ah, isso é bom de dizer. Você vai embora hoje, esquece tudo. Mas e nós que vamos continuar trabalhando aqui? Vamos custar muito para esquecer tudo isso. Eu nunca mais eu entro sozinha naquele banheiro.
Bom, se precisar de um guarda-costas...
Ora, cara, essa boca, seu intrometido. Eu estou com você por aqui, sabe?
É.
Se eu fosse a culpada e você tivesse estragado o meu álibi, você poderia contar com um pijama de madeira para não ser intrometido, viu?
Sai, sai, garota, deixa disso. Qual é?
Doutor, então, descobriu alguma coisa?
Por enquanto, tenho apenas uma boa pista.
É?
Eu e Minoru vamos até a portaria fazer um pequeno reconhecimento. Talvez na volta já tenha qualquer coisa de positivo.
Ah, então vai prender o Branca de Neve, não é?
A mim? Uhum. Mas eu não fiz nada. Não sei de nada. Não tenho nada com o pato.
Não tem também nada com o peixe?
Ah, nem com peixe, nem com leitão, seu japona. O que que há? Não tenho nada com coisa nenhuma, sabe? Deixa de brincadeira comigo, tá, Obete?
Ora, se eu fosse um inspetor, levava você para passar uma temporada no Chilindrão para não ser mais intrometido.
Era só o que faltava. O crioulo ia morrer. Sem telefone para ele se pendurar o dia inteiro. Ele morria na certa.
Vamos, Minoru. Essa gente parece ter esquecido que ocorreu um assassinato ainda esta manhã. Brincam como se nada tivesse passado aqui de anormal.
Sim, senhor, inspetor. Eu vi quando o seu Januzzi chegou.
Subiu com você no elevador?
Sim, senhor. Só estava o meu elevador funcionando.
Muito bem. E dona Ana?
O que é que tem?
Chegou antes ou depois do Januzzi?
Depois. Também subiu comigo. Seu Januzzi já estava lá em cima quando ela chegou.
Ninguém mais viu aquela senhora entrar?
Eu acho que não. Não tinha ninguém na portaria. O porteiro faltou e ainda não tinha providenciado o substituto. Só mais tarde, já depois que o crime tinha sido descoberto, foi que seu Moacir mandou um rapaz para a portaria.
Está certo. Muito obrigado, Mário.
De nada.
Você foi muito gentil. Vamos subir. Eu preciso indagar mais umas coisinhas.
Me dá esse papel aqui, Cláudio.
Será possível que você voltou da rua para molar a paciência da gente?
Eu? Não diga isso, Maria. Eu gosto muito de você. E da peste também.
Ah, pois nós também gostamos muito de você.
Sim? Ainda bem.
Gostamos de você bem longe daqui.
É
isso mesmo.
Eu nunca esperei ouvir uma coisa dessas. Me tratando aos pontapés. Pensei que estava agradando vocês.
Nem se pensou isso é porque nunca tomou Simancol. Ah, mas ainda está em tempo. Tome Simancol. Tome Simancol e veja se se manca.
Essa foi boa.
Por favor, onde estão os outros?
Ué, que E outros?
O Januzzi, o Araquém e o Branca de Neve.
Bem, o Januzzi está ali na sala do seu Paulo.
O Araquém foi ao quarto andar.
E o Branca de Neve?
Bem, se não estiver na sala ao lado lendo uma historinha qualquer, por certo está na cabine da telefonista namorando.
Por favor, senhorita, chame o Araquém e o Branca de Neve. E venham comigo para a sala do senhor Paulo. Quero ter uma conversa com todos.
Sim, já sabe quem matou a coroa?
Digamos que tenho uma forte suspeita.
É. E uma suspeita do inútil inspetor é o mesmo que uma certeza, não?
Uba! Então eu vou chamar aqueles dois.
Um momento, por favor. Um momento. Momento. Mandei que todos viessem a esta sala porque tenho algumas revelações a fazer. Ah, é verdade. Eu preciso também do testemunho do ascensorista. Quero fazer a gentileza de ir chamá-lo para mim, Branca de Neve.
Qual deles? O Pernambuco ou o Mário?
O Mário. Era ele quem estava funcionando na parte da manhã. Peça-lhe para subir até aqui.
Tá, é para já.
O senhor vai demorar muito?
Por quê?
Bem, é que o Cláudio tem bicho carpinteiro. Não pode parar quieto num lugar por muito tempo.
Bicho carpinteiro, engraçado muito, não?
Fica bonzinho aí, Cláudio. Poxa.
Mas é que eu ainda tenho que ir visitar um amigo que está no hospital.
Ah, fica quieto, Cláudio.
Com licença. Com licença, está aqui o homem, inspetor.
Com licença.
Sentem-se vocês dois também. Eu tenho uma explanação a lhes fazer. Procurarei ser o mais breve possível. Silêncio, por favor. Eu tenho aqui o laudo do legista, segundo o qual a morte ocorreu pouco depois das 6 horas. Ou melhor, muito próximo das 6 horas. Aqui tenho também anotados os horários de entrada de cada um de vocês. Vejamos. Januzzi chegou às 7 horas.
É verdade, eu costumo chegar sempre mais cedo para adiantar o serviço enquanto está calmo o ambiente.
Elizabeth chegou, faltavam 9:05. Branca de Neve bateu ponto às 8:15.
Francesa, 8:14.
Espera aí, o crioulo madrugou. Vai ver que não foi dormir em casa, aposta.
Foi 8:14 mesmo?
8:14, senhor.
Pois não. Maria chegou às 9:00. Araquém, às 9:06. E o Cláudio... Bem, o Cláudio, não sabemos a que hora chegou.
Ora, essa como não? Cheguei quase junto com Araquém. Subimos no mesmo elevador.
É verdade, inspetor.
Vamos no cartão de ponto. Não está marcada a sua hora de entrada. Você assinou o cartão, mas esqueceu de bater o ponto.
Ah, isso sempre me acontece, inspetor.
Interroguei todos os presentes, comparei as respostas e cheguei à conclusão de que alguém estava mentindo. Mentindo justamente a respeito de horário.
Ih, mas então por
favor. Silêncio, por favor. Vamos com calma. Com calma, por favor. Obrigado. O senhor já vai? Pode ir. Para a vítima ter sido assassinada nas proximidades das 6 horas, foi preciso que tivesse chegado antes disso. E acredito que assim tenha sido. Encontramos em sua bolsa 2 passagens de ônibus para São Paulo. O horário de partida era exatamente 7 horas. Isto quer dizer que a vítima pretendia embarcar às 7 em companhia de alguém. E por isso passou por aqui antes. Daqui a rodoviária não é muito longe.
É. Não olhe para mim, não, inspetor. Eu não ia a pote alguma com ela,
eu
não.
Eu sei, eu sei. Ela veio buscar a pessoa que acabou por assassiná-la. A mesma pessoa que, depois de ter cometido o crime, mentiu a respeito do horário para inculpar outra pessoa e sair-se da embrulhada. Mas eu descobri tudo.
Não. Nada disso, rapaz. Não tente escapar.
Não. Vai escapar mesmo, não, inspetor. Minaro apanhou ele num golpe verino.
Solte-me! Não, você vai quebrar meu braço, seu japonês do inferno! Largue-me!
Não largo. E se moço não fica quietinho, vou quebrar braço mesmo, não? Olha, meu golpe é muito eficiente, não?
Mário! Mas foi ele, eu não entendo!
Eu explico. Agora silêncio, por favor, eu vou explicar. Mário é um rapaz de boa pinta. Donana gostava de gente jovem. Viu um dia no elevador e daí... Bem, podemos concluir o resto. Ela, porém, era remitente, dominadora, de mau gênio. Certamente pretendia prender o rapaz e ele se revoltou.
É verdade. Ela começou a me xingar porque eu disse que não ia largar o emprego para seguir com ela para São Paulo. Me disse uma opção de desaforo. Me irritou. Eu avancei para ela, correu para o banheiro e eu fui atrás. Agarrei pelos cabelos, nos atracamos e... Eu perdi a cabeça, eu saquei o canivete, não sei, eu estava louco de raiva, louco.
Mas não tão louco que não aproveitasse a oportunidade para limpar a bolsa de sua vítima. Dona Ana deveria ter algum dinheiro. Ninguém viaja desprevenido.
Tem razão, eu tirei 5.800 cruzeiros da bolsa. Mas como me descobriu?
Por dois motivos. Primeiro, ao ver que você mentira quanto à hora de entrada do Januzzi. Disse-me que ele havia chegado antes da vítima. Ora, se o crime ocorreu por volta de 6 horas e Januzzi entrou às 7, você mentiu. Depois, você, quando falou a respeito da vítima, chamou-a pelo nome. Uma pessoa que não é muito conhecida no prédio não pode ter seu nome pronunciado por um simples cabineiro. Daí, ir a juntar os pontos e suspeitar, quase ter certeza de que você estava envolvido, foi uma coisa à toa. Você cometeu um engano, Branca de Neve, mas sem querer, acertou.
Como eu? Pera, eu não entendi.
Você disse que ouviu Elizabeth dizer à Dona Ana que hoje seria seu último dia.
É.
E realmente foi. O último dia de vida.
Ah, quanto a mim, foi o último dia de trabalho na casa.
Eu só espero que não seja o último dia em que eu vou ter a honra de presenciar o eficiente trabalho do ilustre inspetor.
Vamos embora, Mário. Você tem contas a ajustar com a lei. Senhorita, meus senhores.
Passa bem, inspetor.
Passa bem, inspetor.
Amigos, muito adeus. É, muito prazer, não? Branca de Neve?
Sim.
É, me diz uma coisa. Onde é que estão os seus 7 anões, hein?
Olha aqui, japonês.
Censurado. Oh, shh. Que é isso, rapaz? Tá louco? Vamos embora, Minoro.
Vamos, esse homem é perigoso, não?
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Último Dia. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Elizabeth Silvia Augusta, Januzzi Geraldo Avelar, Maria Auricéia Araújo, Cláudio Carlos Leão, Branca de Neve Navarro de Andrade, Araquém Paulo Pinheiro, Mário Wilson Marcos, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos Domício Costa. A sonofonia esteve a cargo de José Marques. Controle de som, José Monte de Lima. Contra-regra, Geraldo Cruz. Assistente, Jorge Araújo. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.